espaço de entrevista em Canto Direto. Damos voz aos artistas portugueses.
Tenho aqui o meu grande amigo Nelo Ferreira do outro lado, pronto a entrar aqui no Canto Direto. Nelo Ferreira, em primeiro lugar, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite de estar aqui com os nossos ouvintes da Rádio Cantinho da Madeira.
Antes de mais, Osvaldo, muito bom dia. É um gosto enorme estar nesse cantinho da Madeira, juntamente com o querido amigo Kiko. É uma honra estar a falar contigo, em todo caso. Portanto, vou desejar para todos em geral, Osvaldo, de um ótimo dia, um ótimo sábado, além de estar chuvoso aqui pela zona do Porto, aqui no continente, em Portugal.
Exato, o Nelo é da zona do Porto, é natural de Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos. Matosinhos que, pelo que eu sinto, defende com alma e coração, defende essa terra que o viu nascer, tendo orgulho dessa gente e dessas raízes, de um povo que é dedicado ao mar e à pesca. Mas, já agora, deixa-me só dizer uma coisa, há uma curiosidade. É de Matosinhos, é do distrito do Porto, mas não é do Futebol Clube do Porto. Mas é do Leixões.
É interessante. Não, eu neste caso, como estamos em via pública, eu sou da Seleção Nacional, mas sou leixonense. Sou leixonense, portanto é o clube da minha terra, de Matosinhos. Mas também defendo as cores vermelhas, portanto.
Exato.
Defendo as cores vermelhas. Ah, inclusive o Leixões também é vermelho, por isso tinha que dar continuidade, não é?
Não é exato. Não, mas este ano, por acaso, os sportinguistas é que estão em grande. O Sporting está a jogar muito bem, só não está em primeiro, na minha opinião, porque tem um jogo em atraso, mas de facto. Daqui um grande abraço para todos os sportinguistas, agora para todos os portistas, para todos os benfiquistas e para todos os outros adeptos de outros clubes que nos estejam a ouvir, não é? Aqui como o Nelo,
eu acho a seleção. Eu acho que o principal é sermos desportistas, é a base inicial. A partir daí toda a gente se compreende, não é?
Exatamente, exatamente. O Nelo começou nestas andanças da música num grupo coral da paróquia de freguesia, teve num rancho folclórico. Conte-me lá essa fase da vida.
Eu comecei portanto, desde muito novo, não tinha nem sequer ideia das lides da música, etc. E, entretanto, o meu saudoso pai, na altura, incutiu-me, digamos, os valores da música, porque ele também cantava, adorava cantar fado. Entretanto, tinha um primo, que infelizmente já cá não está, que é o Ferreira Couto Campanhã, em que deu a mão a muitos colegas de trabalho, como o Tony Lemos e a Marlene, que são os de Santa Maria. Infelizmente o Tony não está entre nós, mas estará sempre no nosso coração. E deu ao Nelo Silva, a Rosinha, enfim, a todos esses artistas aqui do Norte. E entretanto, o meu pai era de Penafidelense, era de Penafiel, e entretanto esse meu primo também, que era empresário, era de Penafiel. E entretanto, em pé de conversa, comecei. Eu tinha um pavor enorme de subir aos palcos, aquele receio muito grande, e entretanto tive esse convite de me integrar na música. Além da música, antes disso fiz teatro revista no Seiva Trupe, depois fiz também teatro comédia em Santa Cruz Bispo, pertenci ao cor da freguesia da minha terra, de Santa Cruz Bispo também, onde aprendi muito mesmo, muito. Entretanto, depois aí começou a vir o gosto e o vício, digamos assim, da música, em qual depois me inseri e comecei a fazer os espetáculos pequenos, que não havia playback, não havia, aliás, havia uma banda só, em que acompanhava praticamente todos os artistas dessa empresa de espetáculos, e nós tínhamos ensaios e cantávamos músicas de outros, do Dino Meira, do Marco Paulo, enfim, aqueles ídolos que eu tinha na altura, que eu adorava e continuo a gostar das músicas do Marco, do saudoso Dino Meira, etc., por aí fora, Nelo Monteiro também.
Exato.
E entretanto nós cantávamos Roberto Leal, portanto eram músicas que...
Deixa-me só, se calhar, antes que ultrapasse esta fase aqui, Fale-me do primeiro espetáculo em Val de Cambra, em que a sua mãe fez a sua camisa de seda e fez a roupa, porque naquela altura um artista, o verdadeiro artista que vai para o palco, tinha que estar assim vestido mesmo à maneira, não é?
É interessante que, olha, estou estupefacto porque o Kiko fez o trabalho de casa todo. Olha, é interessante que na altura o vestir era rigor, e a minha mãe, a minha saudosa mãe, também infelizmente não está entre nós, mandou fazer à costureira uma camisa de cetim, uma calça bonita de preta, com um tramelinho. Portanto, na altura, na época, usava-se muito o rigor, o vestir, o bem vestir. E entretanto, foi o primeiro espetáculo com essa empresa, Ferreira Couto, foi em Val de Cambra. E nunca mais me esquece, aliás, são momentos da nossa vida que nós guardaremos a nossa memória até à eternidade. E foi realmente um momento bom, fantástico, em que realmente nós subimos ao palco com um nervosismo, o que é que vai acontecer, além de ter havido já alguns ensaios, subimos ao palco. Antigamente havia as madrinhas e os padrinhos de canto, e eu nunca mais me esqueço, infelizmente, a minha madrinha de canto, que era a Mari Fata, era uma cantora aqui do Porto, foi apadrinhou-me, digamos, em cima do palco. Mas era giro, era um sabor diferente, em que realmente as pessoas, quando era batizado, fui batizado Nelo Ferreira, como nome artístico, levaram uma garrafa de champanhe para brindar e para festejar, não é, o momento, em que depois me sujaram a camisa toda e molharam, e eu fiquei muito preocupado mais com a camisa que propriamente com o espetáculo. Portanto, eram situações fantásticas, giras, que nós sentíamos na pele tudo aquilo. Havia uma camaradagem totalmente diferente daquilo que há hoje, e era uma mentalidade totalmente diferente, era uma mentalidade pura, em que realmente toda a gente se ajudava, havia o espírito de interajuda para com o colega de trabalho, e isso realmente encheu o meu ego, e foi essa aprendizagem que eu tive na altura, mas foram momentos fantásticos, e realmente foi o primeiro espetáculo que tive como cantor, foi em Val de Cambra, nunca mais esquece.
Com 17 anos, o que é extraordinário, com 17 anos, não foi? Subiu ao palco.
Com 17 anos mesmo. Aliás, tive momentos fantásticos. Depois comecei a fazer norte, centro e sul do país, em que realmente ainda não existiam as estradas que existem hoje, como a A1, etc. E nós, por vezes, para fazermos o trajeto Porto, Vila Real, ou Guarda, ou Bragança, demorávamos uma eternidade a chegar aos locais de espetáculo. Íamos todos dentro de uma carrinha, mas era fantástico, havia outro sabor. Exato. Havia outro sabor.
Pronto. Então, quando o Nelo Ferreira sobe para cima do palco, e, com 17 anos, e olha para aquela multidão toda que está ali à sua frente em Val de Cambra, começa a pensar, o que tu queres é eu, não é? O que tu queres é eu.
o que tu queres é eu veio após uns anos, portanto saiu esse álbum que foi trabalhado com um grande compositor e autor, que ainda hoje eu trabalho com ele, que é o Jorge do Carmo. Eu trabalho com o Jorge há 25 anos, mais ou menos, aproximadamente. E digamos que o Jorge foi um elo muito importante na minha carreira, na composição de músicas, etc. E em que ele realmente me fez praticamente o meu historial todo de discográfico. Além de eu ter trabalhado com outros autores e compositores.
Muito bem. Não sei se reparou, mas isto foi a minha deixa para ouvirmos a primeira música.
Eu sei.
Por isso, vamos ficar com esta primeira música do Nelo Ferreira, O Que Tu Queres Ser Eu. Vamos lá.
Vamos ouvir.
Eu quero sentir esse lado toda a gente a dançar. Vamos lá.
Eu já estou cansado, sim.
Eu também estou aqui a dançar. Também estou aqui com um direto aqui no Facebook. Aqui no meu Facebook.
Ah, é?
Só não consegui pôr no cantinho da madeira. Estou aqui no meu Kiko Pires com este direto.
Eu vou ver.
Vai também pôr aqui.
O que tu queres ser? Não, eu a emissão estou a ouvir. Eu a emissão estou a ouvir.
Queres me envolver, me enlouquecer, mas finges nem olhar. mas finges não gostar. Virou! Essas palminhas. Obrigado. Obrigado a todos. Eu já estou cansado, sinto-me enganado. Agora que eu quero é te conquistar. Em meu pensamento eu estarei presente, é que me procures e não me esqueças. Vá! Irei ser ladrão do teu coração, teu farfo do proibido. Eu vou te conquistar e não te vou negar que gosto do teu jeito atrevido. O que tu queres ser eu? O que tu queres ser eu? Queres me envolver, me enlouquecer, mas finges nem olhar. O que tu queres ser eu? O que tu queres ser Queres me iludir, te divertir, mas finges não gostar. Virou! Obrigado, Benhaja. Até uma próxima, se vocês quiserem. Obrigado por terem vindo todos, do fundo do coração. Muito obrigado. Boa noite, virada! O que tu queres ser eu? O que tu queres ser eu? Queres me envolver, me enlouquecer, mas finges nem olhar. Queres me iludir, te divertir, mas finges não gostar.
Jesse, né?
Okay. Estou... Pois bem, foi não, o que tu queres, sei eu. É isso aí. O Nel estava-me a perguntar como é que está aqui o tempo em Jesse. Muito bem, deixa-me ver aqui pela janela. Está sol, mas está muita chuva. São muitas nuvens. Mas está um bocadinho de sol. Ontem esteve a chover imenso, acho que até esteve a nevar, porque eu não vi, mas na rua havia bastante gelo. E está frio, está aqui bastante frio. E aí, Matosinhos, como é que está aí o tempo?
O tempo aqui em Matosinhos está bastante encoberto. Tivemos uma noite muito chuvosa, com granizo e frio. Aliás, eu tive que acender a lareira, portanto, da minha sala. Inclusive hoje continua com o céu bastante encoberto. Está entre 11, 12 graus, okay. Mais ou menos.
Está
um tempo triste.
O Nel está contratado para dizer o tempo.
Pobre meteorológico.
Achei extraordinário isto, parecia um programa daqueles de rádio. Muito bem, e agora temos aqui o Nelo Ferreira, que nos vai dizer então o tempo que está em Matosinhos. Parecia mesmo, pá, muito profissional. Pois é, o Nel começou com 17 anos e 40 anos depois, mais ou menos, 40 anos depois de carreira, aqui está o Nel Ferreira no canto direto. Nel, teria mudado alguma coisa neste trajeto, neste percurso dos 17 até agora? Teria, se pudesse, voltava atrás e alterava alguma coisa ou não?
Sinceramente, tudo o que eu fiz a nível musical e na minha vida pessoal, eu certamente não voltaria atrás. Não voltaria atrás porquê? Porque tudo o que fiz foi com cabeça, tronco e membros. Fui sempre uma pessoa ligada à fé, à família, muito especialmente à família, que eu tenho 3 filhos, e fui muito sempre, além da minha carreira, das minhas viagens, das aventuras musicais, etc. Aventuras no bom sentido da frase. Sempre tive... cabeça, tronco e membros, nunca me dispersar nem desviar do meu objetivo. E se realmente eu consegui e vou conseguindo alguma coisa, que ainda vivo da música hoje em dia, e que temos de trabalhar para isso muito mesmo, não é estar sentado num escritório ou numa cadeira e esperar que as coisas aconteçam. Depois, através disso e através dos anos, dos conhecimentos, dos contactos, temos confiança entre vários empresários, centro, norte e sul do país, e não só, e estrangeiro também, e vamos trabalhando e mostrando a nossa música, os nossos poemas, as nossas melodias, a nossa alegria, transmitir muito essencialmente a nossa alegria para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E eu, sinceramente, não voltava, aliás, voltaria a fazer tudo igual. Certamente a nível de marketing ou de promoção, talvez fizesse uma situação diferente. Mas pronto, estou feliz com aquilo que tenho. E estou feliz com o trajeto que percorri até hoje.
Muito bem. Já que falou nos seus filhos, eu sei que o seu filho mais velho, que é enfermeiro, ele também está a pensar de fazer um part-time pela música, não é? Acho que ele vai estar a preparar aí um novo álbum, ou não?
Não, ele realmente tem uma voz fantástica. Ele chama-se Brad. Portanto, o meu filho nasceu em França, assim como a minha filha mais velha, porque eu também fui imigrante com muita honra e muito gosto, aprendi muito, fiz muitos amigos, uma comunidade fantástica em Paris, que eu tive em Paris, e os meus filhos mais velhos nasceram, portanto, em Paris. Ele tem uma voz fantástica, inclusive alguns colegas de trabalho queriam produzir o Brad, mas ele optou por se formar, hoje é enfermeiro, é verdade, é enfermeiro, está a trabalhar em Lisboa, inclusive tirou o curso de gestão, portanto é um, digamos que é um puto, um filho que tem ambições, que quer subir, que quer seguir, que quer andar, e além do curso de enfermagem, tirou o curso de gestão agora também a nível na área da saúde. Por isso eu dou valor pelo facto de querer subir mais e ser ambicioso na vida e querer mais e mais e mais.
Exato, isso é importante. Eu há pouco quando perguntei se queria alterar alguma coisa, isso tinha a ver com a minha próxima questão. Eu sei que no serviço militar o Nel era conhecido como o fadista, é fadista! E podia, não sei, até podia ter seguido esta área de fadista, não era? Ou não?
Não, eu por acaso tenho até uma veia para o fado. Eu cumpri o serviço militar como muitos portugueses, com muitos jovens na altura, que era um serviço militar obrigatório, em que eu fui também incorporado, etc. E fiz o meu serviço militar em Arca d'Água, na Escola Prática de Transmissões. Portanto, já era uma integração a nível da comunicação, que era as comunicações. E realmente eu, pronto, quando era ainda recruta, passámos noites fantásticas com alguns sargentos, etc., a cantar o fado, etc., e eles vinham com as guitarras, com as violas, e depois puseram uma alcunha do fadista, era o fadista mesmo, era o fadista. Entretanto, recordo-me perfeitamente desse tempo em que havia um jogador do Futebol Clube Porto, do Hockey Patins, que era o Félix, em que realmente nós dois, tanto eu para a cultura a nível musical e ele como para o desporto, nós entrávamos no quartel, mas saímos logo com licença em prol da cultura, portanto tínhamos essa situação em nosso favor.
Exato.
Mas também tive um serviço militar fantástico e era realmente o fadista. Momentos bons que eu passei, sinceramente passei muito bons momentos.
Em 1987 foi para a França, mas foi para a França com um objetivo específico, para ser locutor de rádio. Não foi. Como é que surgiu essa oportunidade de ser locutor de rádio em França?
Eu tinha um amigo, tinha e tenho, que era da minha freguesia, de Santa Cruz Bispo. Entretanto, eu fui para a França pelo facto de ter namorado a minha mulher, que já estava em França, com os meus sogros. Comecei a namorar, entretanto chegou uma fase da minha vida em que optei, portanto, ir para a França. Ao ir para a França, tive o contacto de fazer rádio na Rádio Alfa, que ainda hoje existe, a Rádio Alfa em Paris, através de um colega que era, portanto, meu conterrâneo, que era da minha freguesia, que era o Joaquim Dias. Entretanto, fui para a rádio, tinha um programa que era o Viva a Música, tinha o Top Mais, portanto, aliás, e falando na rádio, foram momentos fantásticos em que hoje o digital faz praticamente tudo, desde a publicidade, as montagens, e na altura nós, a nossa publicidade, que me dava um gozo fantástico, eu adorava fazer aquilo, era fazer as montagens de publicidade, ou através dos spots publicitários dos meus programas e de outros, através da fita, que era o Revox, não sei se o Kiko se recorda, que na altura fazia-se... Fazia-se as montagens bocadinho a bocadinho de cada fita, com os escutadores no ouvido, e fazíamos as montagens de palavra por palavra, e dava-me um gozo tremendo, isso eu gostava, adorava mesmo. Exato. Aliás, eu tenho em casa ainda algumas recordações desse tempo.
Só que, começou a cantar em restaurantes. dos restaurantes começou a cantar em associações. E eu acho que nessa altura quem cantava em associações já não podia cantar em restaurantes. Havia ali alguma coisa que depois já não podia voltar a cantar em restaurantes, não é? E deixou de ter tempo para fazer rádio. Não foi assim ou não foi?
Sim, é verdade. Realmente o Kiko fez mesmo trabalho de casa. Pois parabéns, mesmo. É verdade. Eu não pude, aliás, não consegui reconciliar o tempo de rádio ou de fazer rádio, não é? Eu adorava mesmo. Portanto, e além de adorar, era uma meio de sobrevivência, porque, portanto, era assalariado. E na altura, pronto, tive que deixar mesmo a rádio, definitivamente, para começar a fazer restaurantes. Fazia sextas, sábados e domingos, restaurantes. Comprei uma aparelhagem que tinha sido na altura, que eu não tinha meios muito para isso, e o meu falecido sogro ofereceu-me, portanto, as duas colunas, e comecei a fazer os restaurantes todos de Paris, todos. Eu acho que não deixei de fazer um, fiz todos. Entretanto, gravei o meu primeiro álbum lá, porque ainda era em cassete e LP, era vinil, e gravei o meu primeiro trabalho, que se intitulava De Ti para Ti. Portanto, fiz lá com o João Simões, que era um estúdio em que praticamente todos os cantores gravavam, lá nesse estúdio em França, e entretanto fiz a minha primeira obra, o meu primeiro bebê musical, fiz esse trabalho. Entretanto, começaram a aparecer as associações, e a verdade é que, como o Kiko diz, havia um patamar em que realmente quem fazia restaurantes e começasse a fazer associações já não podia voltar atrás. Digamos que era mais um degrau que tínhamos subido, digamos assim.
Sim.
E então, entretanto, comecei a fazer associações, a Sala João Vilar e a Argentói, que só os bons é que passavam lá na altura, e o meu sonho era quase como um Olímpia em Paris. A Sala João Vilar era só cabeças cartazes. E eu cheguei ao momento, não logo de início, mas depois chegou o momento em que realmente eu senti-me o cabeça de cartaz daquela sala. E foi a partir daí que as coisas começaram. Depois comecei para a Alemanha, depois fui para a África do Sul, enfim, percorri muita coisa, graças a Deus.
Muito bem. Há pouco falou na sua esposa, portanto conheceu a sua esposa em França. Ela é morena ou não?
Não, por acaso não. Não, essa da morena, eu sei onde é que o Kiko quer chegar. A morena portuguesa foi uma. Eu fui, olha, falei um bocadinho na África do Sul e conheci lá uma jovem que andou comigo durante 15 dias e várias vezes foi à África do Sul. Uhum. E ela, por acaso, era morena. A partir daí nasceu a morena portuguesa, que é um tema do Jorge do Carmo.
Então foi aí, e da
Nikita. E eu transmiti-lhe a ideia. Portanto, ficou uma amiga para a vida, digamos assim, essa jovem, que hoje é da minha idade, não é? Continua a ser jovem.
Exato.
E a partir daí nasceu a morena portuguesa. Portanto, um tema dedicado a essa pessoa, que não é a minha namorada, não é uma amiga, simplesmente. Sim. Mas a minha esposa também é moreninha, um bocadinho moreninha.
Ok, muito bem. Muito bem, realmente foi de facto a deixa para morena portuguesa. Vamos ficar com esta música fantástica para dançar também, do Nelo Ferreira, Morena Portuguesa.
Vamos ouvir. Lá.
faz aprender. Tens miúdas que são muito queridas, mas as nossas não vais esquecer. As latinas são muito calientes, as suecas lindas de morrer, mas as nossas são bem diferentes.
Foi a morena portuguesa Nel Ferreira. Pois é, estávamos a falar então que em França, esteve em França durante alguns anos e em 2000 voltou novamente para Portugal. O que é que o fez voltar para Portugal? Portanto, quais foram as motivações para continuar a carreira musical?
Sim, aliás, eu passava, eu na altura que me fez vir para cá, eu já estava em várias editoras, estive na Espacial, estive na Lusossom, estive na Sucesso, e na altura tinha ido para sair da Espacial e ido para a Sucesso. A Sucesso deu-me algumas margens para eu decidir vir para cá, juntamente com um empresário que não vou citar o nome agora, mas que portanto vinha para cá também, que estava em França, e que me deu algumas possibilidades de abertura para eu iniciar aqui, portanto, a minha vida, não é? Musical. Deixava a comunidade e vinha para aqui. E foi isso que eu decidi. No ano 2000, peguei na família, que só tinha ainda dois filhos, e viemos definitivamente para Portugal, porque eu passava os 15 dias em Portugal sem a família, e volto a dizer que eu era muito, muito agarrado à família, e continuo a ser. E entretanto decidi pegar na família e virmos para Portugal, e foi aí que começou os espetáculos em todo lado. Aliás, de eu já fazer espetáculos estando em França, também aqui em Portugal, depois comecei uma carreira aqui mais forte. Ainda fiz vários programas, não sei se recorda o Big Show Sick com o João Baião. Sim, sim. Muitos mesmo.
Sim, tem passado por vários programas de televisão, não é?
Sim, fizemos e fazemos e continuamos a fazer. Mas antigamente tinham um sabor diferente, os programas eram. Enfim, aliás, eu acho que tudo tinha um sabor diferente. Tudo mesmo. Exato. E cá estou, desde o ano 2000, estou aqui há 24 anos, em Portugal, definitivamente.
Muito bem. Entretanto, penso que passou por algumas editoras e agora está com a Bay Records. A Bay Records. Teve alguma. Permitiu dar-lhe algum impulso na sua carreira? Como é que foi? Como é que foi essa passagem para a Bay Records?
A Bay Records tanto é uma editora e distribuidora, digamos assim, mas mais na base do digital. Digamos que foi uma experiência nova que eu tive e estou a ter, muito positiva mesmo. Eu falo da Bay Records. Com agrado mesmo, porque nós temos que ser realistas, e eu acho que o futuro físico, o CD, Portanto, tudo o que é discográfica, CDs, portanto, o físico passou. Uma cassete, como passou o CD, como, pronto. E o que é que acontece? O futuro será mesmo a era digital. Não há hipótese, nós temos que nos mentalizar que a era digital será o futuro. E nós vimos isso, e a realidade das coisas. Inclusive, nós comprámos hoje um carro novo e já não tem o aparelho de CDs, não tem nada, ou é pen, ou é Bluetooth, ou não é, pronto. O CD praticamente deixou de existir. E o que é que acontece? Eu fiz uma aposta na Bar Records. Além de ser pessoas honestas, humanas, sabem o que fazem, como o Hugo Oliveira, por exemplo, e a Madalena, que são, além de serem, estarem à frente da Bar Records, à frente no aspecto de direção. São dois seres humanos fantásticos que eu gosto, que temos compartilhado vários momentos em espetáculos, temos ido para o estrangeiro também, temos essa possibilidade de fazer, e para mim é um ponto positivo na minha vida. Portanto, é uma novidade, uma coisa nova em que eu me integrei e que está a dar resultado a nível digital. E eu acho que as pessoas hoje em dia, praticamente 99,9%, passam a vida nas redes sociais.
Ah, sem dúvida.
A publicar, a ver. Hoje em dia, infelizmente, por exemplo, nós estávamos a falar no físico. Os jornais hoje em dia não se lêem, lêem-se através da era digital. Não se compram física praticamente. Eu não estou a ver o meu filho a comprar o jornal para ler. O meu filho recebe as notícias, como nós todos, no digital, e vamos ler as notícias através do digital. Portanto, aquela fase de comprar o jornal, a revista, ainda a geração mais antiga ainda o faz, mas esta camada jovem já não o faz. Vai ler, vai se informar através das vias digitais. Claro. E é o futuro, por isso mesmo eu optei em integrar-me na Bar Records. É uma ótima experiência e não estou arrependido, sinceramente não estou.
Agora, vou com uma voz mais radiofónica fazer aqui uma apresentação. Aí vai. Com uma carreira recheada de sucessos, Nélio Ferreira continua a impressionar com a sua capacidade única de criar músicas cativantes e envolventes. Anda tudo em cima dela, não é exceção. E prova, mais uma vez, o seu dom para fazer todos nós dançarmos e cantarmos juntos. O vídeo oficial da música já está disponível no canal Vevo, Nélio Ferreira Vevo. Prepare-se para uma experiência visual incrível que complementará perfeitamente a energia contagiante desta canção. Este lançamento é uma prova da dedicação e paixão de Nélio Ferreira pela música. Estamos ansiosos para ver. Anda tudo em cima dela, se destacar das paradas musicais e dos corações dos fãs. Que tal?
Bravo, bravo, fantástico. Não, fantástico mesmo, acredite. Olha, eu antes de colocar o em cima dela, primeiro tenho a dizer que é um gosto enorme estar com o Kiko, porque o Kiko transmite alegria, transmite felicidade, transmite boa disposição. E para um sábado de manhã em que está chuvoso, em que realmente está triste lá fora, transmite alegria. Por isso, olha, eu não conhecia o Kiko, mas sinceramente muito me honra conhecer, porque transmite alegria às pessoas. E digo-lhe mais, eu vou começar a ser fã de ouvir aos sábados a sua emissão.
Muito obrigado. Mas eu também tenho o que tenho a dizer do Nélio e daquilo que eu tenho, que eu estudei, tive que estudar para fazer esta entrevista, é que, e isso também me tocou, quando o Nélio diz que é uma pessoa alegre e que quer transmitir essa alegria quando está em palco, porque acima de tudo nós temos que sorrir sempre quando estamos num palco, e este palco pode ser uma metáfora, quando estamos numa posição em que a felicidade dos outros depende de nós, portanto, aí podemos estar a passar uma fase menos boa, alguma coisa que aconteceu menos boa, mas naquele momento, naquela hora, naqueles 60 minutos, sei lá, nós temos que transmitir essa felicidade às pessoas. E por exemplo, temos também o exemplo do João Neves, não é, do Benfica, que acabou por jogar em França poucos dias depois do falecimento também. Portanto, é isso que eu quero dizer. Portanto, nós temos que, quando a felicidade dos outros depende de nós, temos que esquecer isso e pelo menos podemos chorar depois, mas durante aquele momento temos que ser fortes, e eu acho que também isso o Nel consegue fazer.
Perfeitamente de acordo. Não é? Perfeitamente de acordo, perfeitamente de acordo. E eu digo que a nossa vida é como a vida de um palhaço. O palhaço, por vezes, vai para o palco e sorri, e por vezes tem tantos problemas na vida, e nós somos iguais. Por vezes, como todo ser humano, tem os seus problemas da vida, etc. E mesmo que o problema seja muito grave, que já me aconteceu isso em palco, já me aconteceu estar muito triste, mas nós não podemos levar a tristeza para o palco. Nós temos que, digamos, sobrepor tudo isso e transmitir alegria. A partir daí, quando o espetáculo acaba, etc., retornamos ao nosso cantinho e voltamos aos nossos sentimentos. Mas quando estamos em cima do palco, temos de transmitir alegria, porque as pessoas estão lá para ouvir alegria, para sentir alegria, para ouvir uma palavra amiga, para ouvir um desabafo, que por vezes, nós às vezes dizemos coisas que as pessoas seguem-nos. E temos que ter muita atenção em que dizemos, não é? Nas frases que meditamos, etc. Por isso mesmo a nossa vida é como um palhaço. Palhaço no bom sentido.
Exato.
Temos de ser sempre alegres, sorrir na vida.
Exato. Nel Ferreira, adorei esta conversa. Para mim estava aqui mais outra meia hora, mas temos
que terminar. Ficará para uma próxima oportunidade.
Ficará para uma próxima oportunidade, certamente. Muito obrigado por ter aceitado novamente o convite para estar aqui. E tudo bom. Espero vê-lo em breve aqui em Jersey. E quero desejar felicidades para a sua carreira.
Eu só agradeço o facto deste bocadinho, foi fantástico. Aliás, foi um despertar para mim ótimo, alegre, bem disposto com o Kiko. Eu só tenho a desejar as maiores felicidades para o Cantinho da Madeira, para o Kiko em especial e para todo o staff dessa rádio. Tenho a enviar um abraço de muita amizade e carinho para todas as comunidades que nos ouvem pelo mundo fora. E só dizer uma coisa, que sempre que vos sentis tristes, lembrei-vos que existe alguém que é muito feliz porque vocês existem. Sejam felizes, vivam a vida intensamente e que Deus abençoe. Até uma próxima, se Deus quiser.
Muito obrigado. E vamos terminar com muita felicidade, muita alegria para dançar aí desse lado. Anda tudo em cima dela!
Anda tudo em cima dela. Ela quase nem descansa. Anda tudo em cima dela. Fica tanto. Até com ela para dar um pé de dança. Eu só vou para o bailarico para ver uma mulher linda. Eu queria dançar com ela, mas está tudo em cima dela. Os homens já fazem fila, mas não perco a esperança. Comigo vai ser diferente. Quando ela sentir meu corpo, então vamos ficar loucos. Vai ser um amor para sempre. Anda tudo em cima dela, ela quase nem respira. Anda tudo em cima dela. Eu quero dançar com ela, mas estou no final da fila. Anda tudo em cima dela, ela quase nem descansa. Anda tudo em cima dela, queria tanto estar com ela para dar um pé de dança. Eu só vou para o bailarino. Aproximo, ela diz-me ao ouvido: espera um pouco, eu te imploro. Mas não perco a esperança, comigo vai ser diferente. Quando ela sentir
ficar louco, vai ser um amor para sempre. Anda tudo em cima dela, ela quase nem respira. Anda tudo em cima dela, eu quero dançar com ela, mas estou no final da fila. Anda tudo em cima dela, ela quase nem descansa. Anda tudo em cima dela, queria tanto estar com ela para dar um pé de dança. Dançar com ela, mas estou no final da fila. Anda tudo em cima dela, ela quase nem descansa. Anda tudo em cima dela, queria tanto estar com ela para dar um pé de dança. Anda tudo em cima dela, queria tanto estar com ela para dar um pé de dança.
Canto Direto.